Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira. Hoje é dia 26 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia da minha amiga jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Helena. Tudo bem por aí?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem? Boa noite, gente. Todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Lembrando que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. E aí você já aproveita e deixa seu like e ativa o sininho para receber as novas notificações da programação do TV 247. Se você não for inscrito, você já se inscreve no canal. Na descrição desse vídeo tem também todos os links pelos quais você pode participar das campanhas de financiamento coletivo do Brasil 247 e assim se tornar um membro da Frente 247 e nos ajudar aqui a continuar as nossas atividades. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat. O Rodney de Oliveira, Simone Maria de Souza, boa noite, Nildo Cabral, Guilhermino Mendes, está falando lá de Jundiaí, boa noite também para Maria Alice de Japiaçu, Antônio Vaz, Maria José Mendes, Sônia Mourão, Alexandre Fernandes está aqui com a gente, Diva Maria, falando lá de Campinas, Gideon Martins também está aqui conosco, Pedro Azevedo, boa noite Dionísia, boa noite para Marisa Pereira, Teixeira de Freitas, Pedro Azevedo está falando de lá, Marcos Baltar está falando de Viva as Mulheres Bolivianas, trazer aqui os números da Covid antes da gente entrar nas pautas que a gente separou para comentar hoje, Helena, porque segundo dados aqui do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil registrou hoje 263 novas mortes por Covid-19. Isso fez com que o total de óbitos no Brasil subisse para 157.397 pessoas que perderam suas vidas já desde março desse ano. Além disso, houve novos 15.726 casos confirmados da doença. E isso fez com que o total de casos confirmados no Brasil chegasse a 5.409.854 casos confirmados da doença, né? Sobre o coronavírus, a gente vai falar sobre a vacina hoje, também que teve notícias importantes. Mas antes, Helena, eu queria conversar aqui com você sobre essa notícia da Petrobras, que foi à justiça para ter tratamento semelhante a de uma embaixada estrangeira e assim não precisar compartilhar os acordos que a estatal brasileira fez com os Estados Unidos. Esse pedido da Petrobras foi após uma ação do presidente Lula para ter acesso a esses acordos e saber, enfim, embasar sua defesa, né, nos crimes que é imputado contra ele. Você viu esse caso? Achei assim vergonhoso a Petrobras crer isso.
Eu vi, é um absurdo, porque o que que a Petrobras está querendo? Segredo, né? Ela quer que o acordo que ela fez com acho que é o DOJ, né?
Isso.
O Departamento de Justiça americano, durante a Lava Jato, lá nos Estados Unidos, a investigação, a parte da investigação lá nos Estados Unidos, ela fez um acordo e ela não quer que ninguém saiba os termos desse acordo. A defesa do Lula pediu acesso ao acordo dentro do processo do Triplex, se não me engano. Estaria para ser julgado amanhã. A defesa está pedindo o adiamento desse julgamento, justamente porque ela não tem conhecimento do acordo feito entre a Petrobras e o Departamento de Justiça americano. E ela considera que é preciso saber, né, o que consta nesse acordo. Para melhor preparar a defesa dele. É um contrassenso, não é? A Petrobras querer ter uma personalidade jurídica de embaixada, né? De país,
Exato.
ter direito ao sigilo. Não é. A Petrobras é uma estatal brasileira, e como estatal brasileira, ela pertence antes de tudo, a todos os brasileiros, depois aos acionistas dela, né? E todo esse pessoal merece informações, merece ser tratado com transparência.
Com,
né?
Transparência, exatamente. Você lembrou bem, como a maior parte das ações é da União, é do Estado brasileiro, a Petrobras também está submetida, então, à lei da transparência para os seus acionistas majoritários, que é o povo brasileiro, né? Então, sabe, é inadmissível que esse tipo de... E também, eu acho que tem, assim, um negócio de recibo aí, de culpa no cartório, não tem? Porque se você faz um pedido desse aqui, a menos que quem não tem nada a esconder não faz um pedido como esse.
Pois é, bom não é, não é? Por que eles estariam escondendo os termos desse acordo? Que tipo de negociação a Petrobras fez com as autoridades americanas que ela queira esconder, não é? Ela deu alguma coisa em troca de obter uma penalidade menor nos Estados Unidos? Ela forneceu alguma coisa para os americanos? É uma história com muitas pontas soltas e eu acho que agora, mais do que nunca, esses documentos têm que ser divulgados.
Exatamente. Bom, as pessoas estão demonstrando aqui indignação, Petrobras não pode ter sigilo, é uma empresa mista. Moro e Dallagnol na prisão, faça já, tem muita gente aqui dizendo, a Laurita está dizendo aqui que é um absurdo, nunca vi coisa mais absurda do que esse pedido da Petrobras, e a Sônia Moro está dizendo que é absurdo dos absurdos. Esse pedido aqui, que foi feito pela Petrobras ao Supremo Tribunal Federal, está nas mãos do ministro Edson Fachin, para decidir se ela terá personalidade jurídica de uma embaixada ou não, e aí poder, enfim, esconder os termos desse acordo. Lembrando que a Petrobras encerrou, né, processos na justiça americana admitindo pagar uma quantia que, acho que, se não me engano, chegou perto de 10 bilhões de reais para encerrar ações judiciais movidas por acionistas americanos contra a empresa por supostas perdas oriundas das denúncias de corrupção e tal que atingiram a empresa, né? Então, tem isso aí também nessa história toda, o que é, enfim, mais agravante. Agora, Helena, saiu hoje uma pesquisa da CNT-MDA, você viu? Confederação Nacional dos Transportes, que faz tradicionalmente, né, pesquisas sobre avaliação do governo, fala sobre outros temas também, e esse levantamento, olha, particularmente para mim, causou alguma surpresa, porque é muito positivo para o Bolsonaro. A avaliação positiva do governo federal subiu de 32% em maio para 41%, a avaliação negativa caiu de 43% para 27%, a avaliação pessoal do Bolsonaro também subiu para mais de 50%, eu acho. 41% estão dizendo aqui que já percebem melhoras no governo de Bolsonaro em relação aos governos anteriores. Você viu esses dados? O que você achou dessa pesquisa?
Eu vi, Aquiles, eu também tive essa reação parecida com essa sua aí. Alguns números ali eu achei meio estranhos, né? Ok, o Bolsonaro teve, realmente, todos os institutos têm dado que a popularidade dele melhorou, né? Andou um período muito baixo no começo desse ano e deu uma melhorada, mas não é também lá essa Brastemp toda. Não entendi por que o instituto, a CNT, eles fizeram uma pesquisa em maio e agora eles vieram fazer outra em outubro. Não entendi no meio do caminho o que aconteceu, né? Outro dia eu vi uma bem parecida também da CNI, né? Pesquisas ficaram longos meses sem serem feitas e, de repente, pá, aparece. Uhum. E há um outro dado nessa pesquisa aí que me intrigou um pouco. Quando eles perguntaram para as pessoas sobre isolamento social, se você ainda está fazendo isolamento social, eu posso estar enganada, mas eu vi que 62% das pessoas disseram que estão fazendo, contra 30 e pouquinhos que disseram que não, que estão saindo. Ora, você olha para o lado, está todo mundo saindo na rua, né?
Na vida normal, né?
Pois é. Então, eu não sei. Pesquisa você tem que olhar. Eu respeito muito todos os institutos, todas as pesquisas. É muito fácil a gente dizer que a pesquisa que a gente acha boa está certa, que a gente não acha boa está errada. Não
Errada.
vamos fazer isso aqui, não. Não vamos fazer isso, não. O tempo mostrará, não é?
Exatamente.
O que é a situação. Mas também nós não somos obrigados a acreditar em toda pesquisa que sai, né?
Exatamente. Um outro dado interessante também sobre a vacina, né? Que as pessoas estão dizendo aqui que, deixa eu pegar aqui exatamente qual é o número. Cadê? 46 e quase 47% dos entrevistados afirmam que preferem aguardar os resultados da vacinação em outras pessoas para, enfim, poder se vacinar quando a vacina estiver pronta. 40% disseram que vão tomar assim que estiver disponível. E outros 59% dos entrevistados disseram que só em 2021 que terá uma vacina disponível aqui no Brasil, né? Enfim, teve esse dado aqui também. E falando em vacina, hoje o Bolsonaro teve mais um ataque contra as vacinas, né? Teve uma declaração lá pela manhã com apoiadores no Palácio do Alvorada, onde ele criticou a pressa, né? Essa corrida do mundo para desenvolver uma vacina e evitar mais mortes enfim, do que essas que já aconteceram. Mais de 1.100.000 pessoas já morreram em todo o planeta, né, vítimas da Covid-19, e o Bolsonaro saiu-se com essa, dizendo se não era melhor não era melhor desenvolver a cura para a doença do que ficar fazendo essas pesquisas com vacinas, né? Você viu isso? Eu estou aqui para não
Eu vi
chorar,
isso
viu?
e minha primeira reação foi assim: não pode estar bem da cabeça, né? Porque é um contrassenso total. É o presidente que defende que se invista na cura de uma doença em vez de se investir na prevenção dessa doença, que é
Prevenção.
a vacina. Inclusive, voltando aí à questão da pesquisa, eu acho que eu não sei como essa pergunta foi feita. Para as pessoas responderem que preferem ver primeiro a vacina nos outros. Talvez as pessoas tenham respondido uma obviedade, né, Aquiles? Se chegar um instituto de pesquisa para você e falar assim: Aquiles, você quer ser o primeiro brasileiro a tomar uma vacina que não foi testada em todo mundo ainda? Aí você vai dizer assim: não, não, eu quero tomar depois que ela tiver comprovada pela ciência. Isso é uma obviedade. Qualquer pessoa só vai tomar uma vacina quando ela tiver seus efeitos comprovados, né? Nós não queremos ser voluntários, ou até seria, não teria problema, mas, de um modo geral, as pessoas não querem ser
Sim.
cobaias e voluntários. E, nesse momento, não existe ainda uma vacina, né? Então,
Isso.
eu acho que essa resposta pode ter sido uma obviedade, mas uma obviedade que certamente será usada com má fé pelo presidente da República, como ele disse outro dia, que metade da população brasileira não quer se vacinar. Não é nada disso, né? As pesquisas não mostram isso. É uma questão de você saber o que foi perguntado e o que foi respondido, né, pelas
Tá
pessoas.
torturando os dados ali, né, para poder dizer
Procurando
que ele
os
quer.
dados para quê? Para que eles sejam se resumam, não é, ao que ele quer, ao que ele pensa. O que acontece com o Bolsonaro? Ele o tempo todo ele teve na onda negacionista, o tempo todo ele nadou contra a corrente na Covid, e ele acabou, de certa forma, se dando bem, porque fez o auxílio emergencial. Então, a pandemia foi um momento de crescimento, de popularidade dele. Mas eu acho que por outras razões. Eu acho que nesse momento que ele está investindo contra a vacina, que ele está tomando posições contra a ciência, obscurantistas, retrógradas, que colocam a vida da população brasileira em risco. Eu acho que as pessoas tendem a olhar de uma maneira diferente, olhar de uma maneira estranha, não é? Um presidente da República que diz que está todo mundo. O Brasil já teve 156 mil mortos, eu acho, o último número. 157 mil mortos, né? E o presidente diz que nós estamos com pressa na vacina. Não tem o menor sentido, não tem uma pessoa assim, não tem empatia com as pessoas, não tem compaixão de quem morreu, de quem adoeceu, das famílias que perderam os seus parentes, não é? É óbvio que todo brasileiro quer, e brasileiro não, que todo mundo no mundo inteiro quer, porque você está vendo agora uma segunda onda na Europa que está chegando braba ali.
Forte, exatamente.
Forte. O que todo mundo sonha é com a imunização, é com a vacina. Então, essa questão aí dele dizer que não vai ser obrigatória, que a justiça não tem que dar palpite, não tem que dizer se a pessoa vai tomar vacina ou não. Tem sim. Que, aliás, quem deveria dizer que a pessoa vai tomar vacina é o governo, é o Ministério da Saúde, são as autoridades de saúde. Se essas autoridades se omitem, né, não cumprem o papel que é esperado delas, do poder público, a justiça deve ocupar esse papel. E hoje, só o que a gente ouviu aqui em Brasília é que o Supremo Tribunal Federal, quando examinar essa questão, não adianta examinar agora nesse momento, ainda nem tem vacina, né? Então, acredito que eles vão dar um tempo nisso, não vão comprar essa briga hoje. Mas na hora em que tiver a vacina e o governo disser não vou comprar, não é para tomar, não é obrigatório tomar, não vai ter campanha de imunização, a Justiça tem o dever, o Supremo Tribunal Federal tem o dever de determinar que essa vacina seja dada a toda a população.
Exatamente, né? Se é obrigatório, compulsoriamente, é uma outra discussão. O que a gente acho que o ponto central aqui deve ser: o governo deve fornecer os meios para que toda a população tenha acesso à vacina, né? É uma coisa diferente, porque às vezes o Bolsonaro, ele tenta manipular a narrativa em prol dele, dizer que ó, estão dizendo que a gente vai obrigar, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo. E não, né? Porque, e outra, assim, quando a vacina estiver disponível, eu acho muito difícil haver necessidade de ser obrigatória, porque o brasileiro vai querer se imunizar. Quem é que vai ficar de fora disso? Só essa galera da Terra plana, né?
Exato. E tem maneiras e maneiras de você tornar obrigatória a vacina. Não quer dizer que a polícia vai entrar na sua casa com um médico, com uma injeção, para dar uma injeção no seu braço ou no seu bumbum, te amarrar à força. Isso vai acontecer. Mas você pode, por exemplo, para você viajar para um outro estado, para você embarcar num avião, você tem que mostrar que você está vacinado. Você tem
Isso.
urgências, não é? Você tem febre amarela quando você viaja para vários países e ninguém nunca,
Dentro do Brasil, inclusive.
dentro do Brasil, inclusive, ninguém nunca estranhou isso. Então, você tem
Verdade.
formas e formas de obrigar. Agora, o governo tem que fornecer de graça para todo mundo, tem que disponibilizar e tem que fazer uma campanha de esclarecimento dizendo que é para todo mundo se vacinar.
Exatamente. Como é feito, né, historicamente, nas outras, né, desde que a gente se entende por gente que o Zé Gotinha ainda era personagem principal das campanhas, que o governo faz isso, faz campanha
Olha, você falou no Zé
para vacinação.
Gotinha, desculpa te interromper, mas é porque o Zé Gotinha é um grande amigo meu. Na verdade, o Zé Gotinha é tio dos meus netinhos, porque quem criou o Zé Gotinha é o Darlan Rosa, um artista gráfico muito bacana aqui de Brasília, ele que desenhou o Zé Gotinha, criou o
Ah,
personagem, e ele vem a ser o pai do meu genro, entendeu? O outro
que
avô do meu
legal!
genro. Então, eu sempre falo para eles que eles são sobrinhos do Zé Gotinha, que a minha filha
Olha,
é cunhada do Zé Gotinha.
que massa!
Você falou em alguém da minha família, desculpa aí.
Olha aí, muito legal. Pô, e o Zé Gotinha, ele traz eu não sei, marcou a minha infância,
Uma
sabe?
lembrança boa para a gente,
É, ele traz uma lembrança boa de cuidado e tal,
né? É.
né? Qual a data da pesquisa da CNT? Está perguntando aqui o Luiz Silva. Luiz, a pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de outubro. Foram entrevistadas 2.002 pessoas, nesses dias em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos, segundo os dados da CNTMDA. No 247, se você quiser, tem um link da pesquisa na íntegra, você vai lá. Inclusive, tem um outro dado importante aqui que eu queria dizer, que era, eles perguntaram sobre a percepção de corrupção do Brasil nos últimos 2 anos. E, ao todo, 76% dos entrevistados disseram que a corrupção ou aumentou ou ficou igual nos últimos 2 anos. Só 25% disseram que ela diminuiu. Então, tem esse dado também aí que, enfim, está lá nesse levantamento, né? Agora, trazer uma outra notícia que acabou de chegar aqui, Helena, antes da gente falar sobre o deputado que quis pegar carona na Constituinte do Chile, é que o Senado dos Estados Unidos aprovou hoje o nome da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Então, o STF de lá, que estava com a sua vaga em aberto após o falecimento de uma juíza de caráter progressista, foi ocupada, então, a indicação do Trump foi aprovada, e a Suprema Corte, aí faltando 8 dias para as eleições presidenciais, teve aí uma maioria de 6 juízes de perfil conservador contra 3 de juízes progressistas, né? Então, Trump teve aí essa vitória política, né? Faltando poucos dias aí do pleito lá nos Estados Unidos, onde ele não está indo muito bem.
Foi uma manobra, né? Ele manobrou muito, correu muito para fazer essa nomeação antes, né? Uma coisa feia, né? Não foi nada republicano, né?
E já está dizendo que vai judicializar, né? Que não aceita, que tá, enfim, coloca suspeição sobre o processo eleitoral. Que é um processo confuso.
Mas tem uma hipótese que hoje eu conversei com um amigo meu que mora lá, e esse amigo meu falou: olha, tem 60 milhões de pessoas que já foram votar. Estão fazendo fila. Eu duvido que essas pessoas, que a maioria delas, tenha ido votar para votar no Trump. Muito possivelmente eles estão indo para votar no Biden. Então, tem uma possibilidade de o Biden ganhar com uma boa diferença, uma larga margem. Aí, não vai ter judicialização e sobreviva, não é?
Vamos torcer. Também acho. E hoje, teve essa declaração aqui do deputado Ricardo Barros, ex-ministro da saúde do governo golpista de Michel Temer. Ele disse o seguinte, ó, tentou pegar uma carona aqui na histórica decisão do Chile, né, que aprovou a sua Assembleia Constituinte para enterrar a Constituição do regime militar de Augusto Pinochet. E aí o deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, disse que o Brasil também precisaria de uma nova Constituição, pois teria se tornado ingovernável desde então. Você viu essa declaração? O que você acha disso? É oportunismo?
Eu vi, achei, olha, é oportunismo, eu acho até, eu ousaria dizer que é uma espécie de fascismo, porque ele está comparando o incomparável. O Chile fez o plebiscito para mudar a sua Constituição agora, porque ele ainda, até hoje, ele ainda vive sob a Constituição do Pinochet, a Constituição do regime militar. E de fato, o Chile está devendo uma Constituição democrática para a sua população. No caso do Brasil, não. Nós já tivemos a nossa Constituinte em 1986 foram eleitos os constituintes, 87 instalou, 88 promulgou a nova Constituição, que é essa que está aí até hoje, que é a Constituição cidadã, a Constituição da democracia. E eu acho que é curioso que o Ricardo Barros é um parlamentar tão experiente, é curioso ele não ter assistido à aula, ao beabá, né, que é o seguinte: Constituição nova, Assembleia Constituinte, você convoca em momentos de ruptura política, em momentos de repactuação política, quando você sai de um estado de coisas, de um regime, e você entra em outro, né? Então, a Constituição, a Constituinte acompanha esse momento porque uma Assembleia Constituinte é um poder constituinte originário, como eles chamam, não é? Fora esses momentos excepcionais, a Constituição pode ser mudada, sim, mas ela tem que ser emendada pelo Congresso Nacional, que tem o poder constituinte derivado Não é? A Constituição não é uma coisa estática e imutável. Essa nossa mesma já foi remendadíssima várias vezes. Não é? E o processo natural e democrático é esse. Não é, não é você convocar uma Constituinte cada vez que você fica insatisfeitinho, chateado com alguma coisa que está lá escrita, que está atrapalhando os seus planos. Né?
Exatamente. Eu acho que ele está se referindo, como um representante dos planos de saúde, a os recursos vinculados, né, as rubricas orçamentárias que carimbam boa parte dos recursos da União para determinadas áreas, como no caso da saúde, né, que tem um percentual, acho que é de 18% dos estados e de 15% da União, 25% para a educação, etc. E o deputado Ricardo Barros está, enfim, se queixando com isso de uma maneira até feia, assim, ele foi rechaçado por vários juristas, vários políticos, né, o presidente da Câmara também falou, enfim, muitas pessoas rechaçaram essa declaração do deputado Ricardo Barros, que quis pegar uma carona no dia histórico lá no Chile, que inclusive, Helena, só fazendo um adendo aqui, a Assembleia Constituinte que elegerá, redigirá a nova Constituição, terá uma paridade de homens e mulheres, né? Então, metade das constituintes será composta por mulheres e metade por homens, numa coisa assim de vanguarda que jamais foi vista, né, na democracia em nenhum país.
Olha que interessante, né? Democracia representativa de fato, muito importante.
Exatamente. Muito interessante.
Desejo ao povo do Chile toda a sorte do mundo na hora de fazer a nova Constituição deles.
Obrigado aqui a Tânia Monteiro, que mandou um superchat para a gente. O 247 vai fazer algum especial pelo aniversário do Lula amanhã, está perguntando o Anísio Barreto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 75 anos nessa terça-feira, dia 27. Vai ter o Lula Day, né? Vai ter várias manifestações pelo Brasil, Anísio, e também no mundo. A gente vai noticiar ao longo do dia, provavelmente a gente vai sim. Noticiar o que está sendo feito e comentar ao longo da programação da TV 247, né? Bom, Helena, antes da gente encerrar, eu só queria ouvir você sobre o artigo que você escreveu, né, relacionando os militares e também essa querela envolvendo o ministro Ricardo Salles, né, os militares caem na armadilha. Bem feito. Queria que você comentasse um pouco esse texto, vou colocar aqui enquanto a gente...
Porque está acontecendo, né, Aquiles, eu acho até que a gente já conversou várias vezes aqui sobre a situação dos militares. Os militares, no início da campanha eleitoral, eles tinham outros candidatos, sobretudo Alckmin, outras preferências, os militares lá de altas patentes, mas aí eles viram que o Bolsonaro estava viável, correu todo mundo para o Bolsonaro, resolveram apoiar o Bolsonaro, ou seja, não olharam para o que eles estavam fazendo, não olharam a irresponsabilidade, não é, do que eles estavam fazendo, ajudando a se eleger. O Bolsonaro, obviamente, muito esperto, abriu as portas do governo para eles. Hoje você tem 6 mil cargos ocupados por militares das mais variadas patentes, mas você sempre teve ali uma certa divisão entre os militares da ativa, os que estão no alto comando, e esses dos DAS que estão nos governos. Só que o lado DAS venceu, não é? Então foi todo mundo para o governo, bonitinho, e agora eles estão sofrendo a consequência disso aí, de ter colocado isso, essa participação no governo, esse espaço aí, acima do dever que eles têm de ser uma carreira leal ao Estado, que defende o Estado e não os governos, de manter distância regulamentar de todo e qualquer governo. Eles não souberam impor essa distância, eles não souberam ficar distantes, né? Foram comer melado e se lambuzaram, e agora eles estão duas coisas. Eles vão se contaminar com os problemas desse governo. Eu não acredito que esse governo vai terminar bem popular. E eles vão acabar sofrendo esse desgaste. E, segundo, eles têm passado seguidas humilhações, situações vexaminosas provocadas pelo presidente da República, pela ala ideológica que apoia o presidente da República, que não é, que não tem a mínima razoabilidade, né, nesse quesito aí de governança. É, eles já estão comendo o pão que o diabo amassou na questão da Amazônia, da preservação do meio ambiente, né? É nítido que o Mourão fica ali muito constrangido diante dessa antipolítica ambiental ali do Ricardo Salles, claro, apoiada pelo Bolsonaro, e ele não pode fazer nada, né? Porque é o presidente da República que defende esses pontos de vista. Então, os militares estão numa saia justa, eles estão extremamente desconfortáveis quando a gente conversa com eles aqui em Brasília. Boa parte deles, que boa parte deles são pessoas que têm podem ser até ideologicamente conservadoras, mas são pessoas corretas, pessoas que têm um projeto para o país, né? Pode não ser o meu nem o seu, mas não são bolsomínios, não são ideológicos tão radicais como essa turma do Bolsonaro. Então, você está vendo que eles estão se dando mal, e eu falei, bem feito, quem mandou, né?
Exatamente. Sujeitar, né, a história das Forças Armadas por um DAS, dá nisso. Né?
Dá nisso.
As pessoas estão... Muito bom, recomendo aqui a leitura do artigo da Helena Chagas, está lá no, na seção dos artigos azuis, no, na home do 247. E as pessoas estão falando aqui sobre o Lula Day. Só queria mostrar aqui, antes da gente terminar, tem uma matéria no 247, bem em destaque aqui, ó. Lula chega aos 75 anos lutando por direitos políticos e com julgamento marcado no STJ. Nessa matéria aqui, gente, tem abaixo dela todas as manifestações no Brasil e no exterior em comemoração ao aniversário do Lula e também em defesa dos seus direitos políticos. Né? O Lula Day vai ter atos na Espanha, por exemplo, em Nova York, na Irlanda, na Itália, e também tem as atividades pelo país. Né? São 25 estados, eu acho, que terão atividades, e em São Paulo também tem várias cidades aqui que terão atos em defesa dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Então, dê uma olhadinha lá no 247, vocês vão achar, e se tiver um ato na sua cidade, participe, prestigie, né, defenda os direitos políticos do ex-presidente Lula, porque não se trata apenas do presidente, do maior líder popular que esse país já teve, mas o cidadão que teve seus direitos políticos cassados por um crime cuja culpabilidade não foi demonstrada. Né? É isso, é o que pode acontecer com você também, com todos nós. Então, é a defesa da democracia, não é a defesa do Lula especificamente apenas. Né? Com isso, a gente termina o programa de hoje. Queria agradecer aqui a minha colega jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia. Sempre um prazer falar com você, Helena. E agradecer também a todo mundo que está aqui acompanhando o 247. Pedir que você se apoie o trabalho da Helena Chagas, entre lá em brasil247.com/democracia e assine a campanha do Catarse, do Jornalistas pela Democracia, que você vai estar apoiando o trabalho da Helena Chagas. É isso, Helena.
Boa noite, Aquiles. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.